Esse é o DHCast, um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital.
Sejam bem-vindos, Digital Housers, a mais uma edição do nosso inenarrável, nosso incrível, nosso magnânimo, nosso DHCast. É este podcast aqui para as pessoas interessadas, né? Nesses tópicos incríveis que a gente discute aqui na Digital House, marketing, tecnologia, dados, coisas muito bacanas. O meu nome é Bruno Cobb, eu trabalho com comunicação digital, também sou professor na Digital House nos cursos e programas executivos de marketing. E ao meu lado direito está aqui minha parceira de sempre, Front-End. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda.
Aqui é a Front-End, eu sou programadora web há cerca de 7, 8 anos, dou aula de programação também, estou sempre por aí no rolê. E hoje a gente vai trazer um assunto muito legal e muito importante, que é acessibilidade na web. Né? E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe duas pessoas que têm muita coisa legal para compartilhar com a gente. A gente trouxe aqui a Simone. Simone, fala um pouquinho aí.
E aí, galera, que prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a fundadora da Espiral Interativa, que é uma agência focada em causas e acessibilidade digital, e idealizadora do movimento Web para Todos. Eu vou falar bastante sobre isso aqui nesse papo de hoje. Obrigada pelo espaço, gente.
Além da Simone, a gente tem aqui também a Luciana Oliveira. E aí, Lu?
Tudo bem, pessoal, com vocês? Bem feliz de estar aqui hoje para falar de um assunto empolgante, necessário. E eu sou UX da Sondery, Acessibilidade Criativa, e também cadete da Ecole 42 São Paulo. Espero contribuir bastante aqui no nosso papo hoje.
Vai muito, contribuir incrivelmente, todos vocês vão contribuir demais, que a gente tem certeza que vai ser bem legal. Antes da gente começar, eu acho que vale a pena fazer um breve resumo. O que é esse negócio de acessibilidade digital, né? De acessibilidade para a web? Do que a gente está falando para quem pegou a gente sem saber? Que assunto é esse? Do que isso quer dizer?
Para quem chegou assim, entrou no metrô de repente, está cheio e não sabe nem onde está direito, né?
Isso.
Bom, a acessibilidade digital, como o próprio nome sugere, Bruno, é você promover o acesso digital a algum tipo de conteúdo. Então, a gente aqui está falando, o pessoal geralmente associa acessibilidade a desenvolvimento, né? Mas isso é um puro mito. Acessibilidade digital é a gente permitir que qualquer conteúdo, seja ele áudio, vídeo, podcast, texto, esteja disponível no digital para qualquer pessoa, de qualquer formato e independentemente da limitação que essa pessoa possa ter ou não. Isso é acessibilidade digital.
Legal, então, complementando um pouco do que a Simone falando, só que vamos falar um pouquinho mais pensando assim, em normas de web, de acessibilidade. Então, para quem nunca viu ou ouviu falar, ou pelo menos quando eu pergunto, normalmente com as pessoas que eu já estudei lá na Ecole também, quando eu perguntei a primeira vez, todo mundo ficou com aquela cara assim... Sabe quando você percebe que tá todo mundo com um ponto de interrogação na frente, assim? Eu queria que tivesse todo mundo com aquele cifrão do Tio Patinhas, mas normalmente o pessoal fica com um ponto de interrogação. Tipo assim, que é isso? Do que você tá falando? Então eu pergunto para as pessoas, vocês já ouviram falar em WCAG? Aí todo mundo fica, né? Com um ponto de interrogação. O que é WCAG? Aí, quando você pensa, né, vai pesquisar lá na internet, dá o nosso famoso oráculo, né, vai lá, WCAG, aí você coloca WCAG, aí aparece lá, Web, Content, Accessibility, Guidelines. Então, o que quer dizer todos esses palavrões aí? São as normas de acessibilidade para a web, né, lá, em todas aquelas salada de palavrinhas que tem lá, né, que parece a primeira vez que você lê, assim, você começa a ler as três primeiras linhas, vão se dizer assim, você já fica maluco, você fala, não, peraí, isso aqui foi escrito como? É alguém que lê grego escreveu isso aqui, porque eu não tô entendendo nada. E aí você vê, depois que você começa a esmiuçar, começa a entender de fato o que é a WCAG, aí você começa a entender todo o fato dela existir, o fato dela estar ligada muito ao que a gente constrói na web, né? Que é dali que a gente pode construir uma web acessível e pode também construir uma web inacessível, né? Então, acho que a gente pode partir também por esse lado, tipo, estimular os ouvintes aqui, quem está ouvindo a gente, dá um Google agora aí, galera, e coloca aí WCAG e responde aí em pensamento o que vocês entenderam de WCAG.
E quando a gente está falando sobre acessibilidade na web, as pessoas costumam pensar somente em pessoas que têm alguma deficiência visual, alguma deficiência auditiva. E a gente também está falando sobre pessoas, por exemplo, com idade mais avançada, que está com dificuldade de enxergar de alguma forma, né? Enxergar letras muito pequenas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também, para a gente entender quem que entra, né, nessa questão de acessibilidade.
Se a gente pensar no ponto de vista de UX, de experiência do usuário, então se você, no caso, pensar em quando você está desenvolvendo lá as suas personas, colocar personas inclusivas, né? O que são personas inclusivas? São personas que a gente não coloca não só aquelas características, né? Que todo mundo coloca, ai, Felipe tem 23 anos, gosta de esporte e é louco por tecnologia. Se a gente acrescentar assim, Felipe tem 23 anos, é louco por esportes e tem só a mão direita. Não muda todo o contexto da gente pensar como que a gente vai desenvolver um acesso digital para essa pessoa que só tem uma mão para poder acessar o nosso site, o nosso aplicativo. Já muda toda a perspectiva se você pensar em cima disso. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas que têm baixo letramento, né? O que é baixo letramento? Pessoas que têm pouca instrução. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa realidade, né? De pessoas que não conseguiram, né, concluir normalmente os seus estudos ou ensino fundamental, mas elas também estão utilizando a web. Por que estão utilizando a web? Porque a grande, massivamente, a boa parte da população no Brasil tem pelo menos um celular. E ela usa pelo menos o WhatsApp para conversar com a família, usa o Facebook para compartilhar as fotos. Dá um exemplo aqui de casa, por exemplo, a minha avó de 92 anos, ela usa o WhatsApp para conversar com os netos dela, que sou eu, os outros netos também. Então, assim, como que ela, uma senhorinha de 90 anos, utiliza o WhatsApp? Será que o WhatsApp é acessível para ela? Se ela está utilizando, ele tem uma facilidade de uso, ele foi pensado para vários tipos de público. Então, se você está desenhando a sua web, como que você prototipa isso pensando nesse tipo de persona? Vamos colocar um outro tipo de persona também, vai? A gente tem a Joana, 35 anos, e ela acabou de ter um bebezinho de colo. Como que ela vai utilizar o seu app tendo um bebê no colo o tempo inteiro ali para cuidar? Como que ela vai manipular esse celular dela? Então, quando a gente pensa em personas inclusivas, a gente começa a colocar certos cenários que, no modo geral, a gente não pensa quando a gente vai prototipar isso. E aí que você começa a criar acessibilidade.
E a ideia seria que as empresas pensassem nisso desde o início, né? Parassem de adaptar, que já é uma coisa que, assim, a gente não pode englobar aqui nesse assunto todas as empresas, porque não são todas as empresas, infelizmente, que pensam nesse ponto. Então, as empresas que pensam ainda colocam isso como uma adaptação. Então, depois que o produto está pronto, eu vou adaptar para tornar o meu produto acessível. E, na verdade, isso deveria ser bem antes, né? Deveria fazer parte de todo
o
processo.
Sim, foi o exemplo que eu dei na parte de personas inclusivas. A parte de personas inclusivas é quando você está na parte de prototipagem. Então, se você já começa a incluir isso na sua prototipagem, você já começa a ter certos insights no desenvolvimento da prototipagem, né? Então, aí, quando você chegar no, na parte do código, de fato, você já vai ter levantado várias questões que já não vão ser problemas lá na frente quando estiver no fim da esteira de desenvolvimento, né?
É, eu acho que só complementando, Rendi, acho que esse é um grande desafio, né, da gente que está aí nessa militância pela acessibilidade digital, é convencer as empresas a realmente entenderem que é uma jornada, né, a acessibilidade digital, não é algo assim, da noite para o dia eu vou resolver, então meu site já está no ar, meu aplicativo já está rodando, vou pensar na acessibilidade. Não, é uma questão de entendimento mesmo, né? Entendimento de como é a experiência do usuário com deficiência no digital, os benefícios que isso vai trazer para a aplicação, para o negócio, para a marca. Então, essa questão, a gente tem batalhado muito nisso, né, numa conscientização inicial mesmo, porque só quando elas entendem o valor que ela realmente ganha, né, não necessariamente em dinheiro, em espécie, mas o valor que a marca vai ganhar, ela começa a mudar essa mentalidade e incorporar isso no início do processo. Então, é um trabalho de conscientização muito forte aí para mostrar que essa jornada tem que começar lá no iníciozinho, mudando a mente de todo mundo que está envolvido, né?
Esse vai ser o primeiro episódio do podcast que vai ser um pouco mais acessível.
E a gente vai fazer transcrição dele. E vão começar a fazer dos demais.
Muito bom, muito bom.
Vai ser o primeiro deles. E a gente vai se retratar com os demais agora, fazendo de trás para frente, aos pouquinhos. Mas já vai ser o primeiro episódio do podcast da Digital House que vai ter transcrição.
E são coisas de pouco esforço que causa um impacto gigantesco, né? Porque é questão de você colocar a legenda no seu conteúdo, questão de você conseguir transcrever o podcast. Isso não vai custar muito para a empresa e vai agregar muito para as pessoas conseguirem ter mais acesso a esse conteúdo. E por falar nessa questão de acesso a conteúdo, tem um case muito legal, né, do Web para Todos com Porta dos Fundos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Simone.
Ah, a gente está começando essa jornada, bem na linha do que eu comentei, né? Seria maravilhoso que todas as sketches, todo esse conteúdo que eles fazem, que é incrível, provocativo, né? Tivesse acessível. Mas, assim, o primeiro passo está sendo dado, né? A gente fez um trabalho com eles de conscientização, né? Então, a gente fez dois encontros aí virtuais com toda a produção, com os roteiristas, para explicar justamente como que se dá essa interação. Né, e um público aí gigante de milhões de brasileiros que, principalmente, né, a comunidade surda, né, tem muita dificuldade de consumir aquele conteúdo, porque as esquetes elas acabam tendo um diálogo muito forte, muito rápido, então demanda-se pouco da audiodescrição. Então, as pessoas com deficiência visual, elas têm uma facilidade muito grande de absorver aquele conteúdo da esquete de humor do Porta. Mas a comunidade surda estava realmente totalmente excluída, né? Principalmente os surdos sinalizados. Então, é um trabalho que a gente está começando, a gente lançou a primeira esquete acessível em libras e com legendas, e foi assim, foi maravilhoso o retorno que a gente teve, o vídeo, a última vez que eu vi já estava com quase 500 mil visualizações, assim, bombando, e as pessoas se sentindo, a comunidade se sentindo representada, né? Porque é isso, é a gente furar a bolha, essa bolha que a gente tem de que acessibilidade digital está ligada só à tecnologia e levar isso para todas as esferas, né? Por que não humor, todo tipo de informação, a gente quer cultura também, né? Todo mundo.
Já dizia os Titãs, a gente não quer só comida, né? A gente precisa de comida, diversão e arte, né? E aí você pensando nisso, aí por que não, sabe, incluir, né? Começar a plantar a sementeira da cultura da acessibilidade, né? Você tem uma cultura. Quando você começa a pensar numa cultura, então você começa a ampliar, né? Coloca vamos colocar assim, um guarda-chuva e começa a ver várias esferas que cabem ali dentro desse guarda-chuva, né? Então, o cultural entra dentro disso, acessibilidade na cultura, acessibilidade no entretenimento, acessibilidade no museu, acessibilidade em todos os espaços, sabe? Porque aí a gente fica com essa provocação. Né? A gente lá na Sonder, a gente costuma falar nas nossas palestras, né? A gente fala uma propaganda que tinha antiga da Tostini, né? Que falava assim, Tostini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então fica essa provocação para pensar, sabe?
Sim, pô, muito legal. E é muito interessante, né, a gente trazer essa questão da cultura, porque quando eu pesquisar sobre coisas relacionadas à acessibilidade, eu quero ver isso em tudo, né, em todo tipo de site. Não necessariamente só em sites que falam sobre pessoas com algum tipo de deficiência, então é muito importante ver toda essa variedade de conteúdo, com certeza. Mas a gente está só começando, né, são pequenos passinhos ainda.
Sim, você quer ver uma coisa curiosa que a gente encontra normalmente, né? Principalmente eu tô lidando assim com a galera de desenvolvimento, você vê assim o pessoal falando, mas eu vou desenvolver esse site aqui para deficiente, mas esse não é meu público-alvo. Aí você provoca a pessoa, tá, o que é o público-alvo para você? E aí a pessoa fica pensativa, que nem eu pergunto às vezes para as pessoas. Falei, você acha que quando o cara desenvolveu lá o aplicativo do Uber, ele pensou que ele ia atender tanto deficiente visual? Eu duvido que ele tenha pensado. Mas o impacto do serviço que ele fez foi tão grande que acabou ajudando essas pessoas que não tinham esse tipo de recurso para poder se locomover. Então, assim, às vezes você pensa que está fazendo uma coisa, esse aqui não é meu público-alvo. Será que realmente não é seu público-alvo? Porque, assim, eu sou deficiente visual. Eu, pelo menos, aqui no meu cotidiano, eu compro tênis, porque eu faço exercício. Eu preciso comprar essa semana mesmo. Eu precisei comprar uma calça nova de ginástica para mim. Eu estou sofrendo, tem mais de 15 dias para conseguir comprar. Isso porque eu tenho um vale-compras. Então, assim, será que realmente eu não sou o público-alvo do seu serviço, do seu negócio?
Bacana que tem essa visão, né, de se colocar empaticamente no lugar de vários papéis também, eu acho que tem um pouco isso também. Quando a gente pensa, mesmo quem pensa em acessibilidade pela primeira vez, pensa em deficiências visuais, mas tem um monte de outras, de outros tipos de necessidades que a gente precisa colocar quando a gente está pensando em desenvolvimento de conteúdo, ou em algum aplicativo, ou em um site, em alguma ferramenta digital, que não é todo mundo que consegue, né?
Também pensar que, assim, a gente tem que pensar nas pessoas que, às vezes, têm alguma impossibilidade de realizar aquela ação por alguma coisa temporária, sabe, ou específica. O exemplo mesmo que eu dei, sabe, nas pessoas inclusivas, uma mulher com bebê de colo, para ela é muito mais difícil de alcançar os ícones superiores da tela do celular dela com um bebê no colo. Então, por que não facilitar esse tipo de acesso para ela? Isso também é acessibilidade. Né? A pessoa só pensa assim, vamos colocar uma rampa aqui para o cadeirante. Mas essa rampa não vai servir só para o cadeirante. Essa rampa também vai servir para a mulher que está com carrinho de bebê, que é mais complicado para você se locomover com esse carrinho de bebê. Vai servir também para uma pessoa que, de repente, está com a perna debilitada por algum motivo. Ou, vamos ser mais banal ainda, sei lá. Outro dia eu tava brincando com o pessoal que eu estudo na 42, que eu perguntei assim, gente, como que vocês fazem no terminal pra poder digitar tal coisa lá? Não lembro bem direito o que eu falei. E todo mundo assim, é só você clicar com o mouse. Eu falei, então a hora que quebrar o mouse tá todo mundo ferrado, né? Porque ninguém sabe a tecla de atalho. E aí todo mundo começou a rir, sabe? Que assim, é factível o seu mouse quebrar, ele não é eterno.
Com certeza. A gente tem vários exemplos, assim, do dia a dia, né? Desde uma compra que você tá tentando realizar, se você só quer comprar uma calça, tá pedindo nada Sim. demais, até alguma coisa um pouco mais complexa, né? Então, a gente tem diversos exemplos de coisas básicas, assim, para quem tá mais na área de programação, existem vários artigos, várias cartilhas na internet que ajudam a gente a entender como tornar o nosso produto de forma mais acessível, assim, já no processo de desenvolvimento, sabe? E é uma coisa que deveria ser estudada desde a faculdade, desde o seu primeiro HTML ali. E eu tenho visto esse movimento dentro da área de tecnologia, só que é algo como se fosse um extra, e não deveria ser visto dessa forma, né? Então você desenvolve seu site, e aí por acaso você resolveu colocar descrição em todas as imagens? Parabéns pra você. Como diz minha mãe, não faz mais do que sua obrigação. Então, é uma coisa que tem que ter desde o comecinho mesmo e tem que estar incluso no seu conteúdo básico de estudo, isso.
A nova moda agora são as causas, né? Então, algumas marcas entrando com isso com mais força e mesmo no desenvolvimento de conteúdo também, a gente ensinando como é que se faz para criar conteúdos que sejam mais acessíveis e tal, mas que, assim como a Andy, né? Não deveria ser... Deveria ser parte do currículo e não um diferencial, né?
Pois é, mas é bem interessante que até mesmo essas grandes marcas que estão se posicionando aí como marcas inclusivas, se a gente passar um validador no site, vai procurar se essas marcas têm avatar de Libras, são pouquíssimas, né? Então, existe, a gente precisa entender o que, que é hype mesmo, o que, que né, tem marcas querendo realmente pegar a carona nessa questão da diversidade e inclusão, mas são poucas que realmente estão levando a sério essa questão, né? Você vê algumas marcas até fazendo recrutamento aí de profissionais com deficiência e divulgando seus links para, né, para a área de vagas e você entra lá, tipo, a Luciana não conseguiria aplicar para uma vaga porque não é acessível para leitor de telas. Então, como grandes marcas que estão, inclusive, dentro desses rankings de melhores empresas para pessoa com deficiência trabalhar, enfim, acabam ali se posicionando como inclusivas e acessíveis, né, nesse esquema da pessoa com deficiência, se o seu digital não está preparado para receber uma aplicação, né, de um cego, de uma pessoa surda. Então, é bem complicado. Esse tema é bem interessante, Bruno, para a gente conseguir diferenciar mesmo o que, que é prática e o que, que é discurso, sabe? Passem um validador, né?
Uma coisa que... Eu vi uma notícia, né, que fala dos aplicativos mais populares no Brasil, e que a maioria não é acessível. Inclusive, eu acho que a pesquisa foi feita pelo Web para Todos, né?
Isso, a gente em um dos pilares do movimento, a gente realiza estudos, né, super sérios, aí em parceria com o W3C, que é o WWW, né, que é o pai, é o criador das WCAGs, que a Luciana comentou no início do papo, e a gente realiza vários estudos, e o último a gente fez com a Big Data e com o W3C, a gente desenvolveu um robozinho, né? Foi uma validação automática, e quando é a validação manual pega muito mais erro ainda. A gente baixou os 2.000 apps mais acessados do Brasil, com mais de 10 milhões de downloads. E aí, incrível, assim, praticamente todos foram reprovados no quesito acessibilidade. Todos. E estamos falando de todos os aplicativos que vocês podem imaginar, né? Desde compras a transporte, né? Essa questão de mobilidade urbana, enfim, todos eles reprovados pela validação automática. Então, o cenário que a gente tem hoje de acessibilidade digital no país, ele é absurdamente excludente para as pessoas com deficiência. Poucas são as pessoas como a Luciana, que é super autodidata e estuda e manja pra caramba, e tem condição de se virar, independentemente da deficiência visual dela. A realidade é que, geralmente, em muitos, 99% dos casos, as pessoas precisam recorrer à ajuda de um familiar, de um amigo, para fazer coisas básicas na web hoje.
E quando a gente fala de empresa, às vezes fica parecendo que é uma empresa pequena, mas assim, a Apple já foi processada, né? Se eu não me engano, foi há 2 anos atrás, eu não lembro exatamente quando foi. Foi um processo gigante, justamente por não oferecer acessibilidade. Eu acho que foi no processo de compra deles, se não me engano.
Sim, pois é. Foi no processo de compra. Lá na Apple Store estava com um problema e só tinha informações visuais. E aí eles sofreram essa sanção nos Estados Unidos.
E o que é muito interessante com um processo desse, Randy, é que assim, a Apple, ela indiscutivelmente é uma das empresas que mais se preocupa, né, com a questão da acessibilidade e da usabilidade aí da pessoa com deficiência nos seus produtos, enfim. E parece que foi um pedacinho, né, da loja, tipo uma atualização mal feita que expôs a marca a isso. Isso é muito bacana para evidenciar a necessidade da acessibilidade ela ser revista o tempo todo, ela é viva. Então, não é o fato de, você lançou um aplicativo e ele está acessível, se no dia seguinte, né, o conteudista não publicou a descrição da imagem, deixou de fazer aquilo, né, se um botão passa a não estar rotulado adequadamente, acabou, não adianta, vai quebrar a experiência de navegação das pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade, ela é viva.
Processo contínuo, né? E é isso que você falou, às vezes fica dependendo de um familiar, e quando não tem um familiar, sabe?
Quando não tem, não faz, porque que nem a Simone colocou, no meu caso eu tenho um pouco de conhecimento mais técnico, que isso me ajuda a burlar, sabe? A gente fala, né, entre os nossos grupos, a gente faz as gambiarra tecnológica, sabe? Então você faz várias gambiarras para conseguir fazer aquela tarefa, só que você acaba gastando muito mais tempo para fazer aquilo, né? Enquanto uma pessoa gasta, se tivesse acessibilidade, ou uma pessoa sem deficiência faria, em 10 minutos, eu vou gastar 1 hora para fazer aquilo. Então eu perco muito mais tempo que outras pessoas, por quê? Porque eu tenho que ficar fazendo várias gambiarras para conseguir fazer. Mas nem sempre isso é sinônimo de sucesso. Eu vou conseguir. Foi o exemplo que eu dei da calça, que eu tô tentando comprar 15 dias num determinado site aí e não tô conseguindo. E o mais bizarro, tipo, eu entrei em contato no e-mail deles lá, do saque, aí o saque me direcionou para conversar no chat, aí eu entrei no chat com bastante dificuldade, mas consegui. Aí comecei a conversar com a pessoa, o serviço me atendeu nos Estados Unidos. Aí eu falei, e se eu não sei falar inglês aqui, como é que fica? Aí peguei, expliquei a situação pro cara, aí ele, você precisa falar no suporte no Brasil. Eu falei, mas eu acabei de vir de lá.
Ai, caramba, a gente ri, mas é pra não chorar, né? Porque é uma situação complicada. Às vezes a pessoa só tá querendo um negócio muito tranquilo ali, simples, e não consegue fazer por falta de atenção de vários lados aí que ocorreram, né? A gente precisa muito desse processo de conscientização urgente.
É, e ó, voltando um pouquinho atrás, que nem na parte que você falou, né, que a gente não vê esse tema acessibilidade na área acadêmica, e isso muito vem dessa base, né, de você, no caso, não formar essas pessoas com esse tipo de olhar e ensinar o basicão, sabe, que é o arroz e feijão ali, um HTML bem estruturado, um CSS bem feito e um JavaScript também bem feito. Se, no caso, já aprendesse isso da base, já resolveria uma boa parte dos problemas. Aí a gente entraria só na parte de experiência do usuário mesmo, que isso ainda não tem nenhum validador, nenhum robozinho, ninguém conseguiu desenvolver algo tão, sabe, que depende de um olhar humano para isso, né? Até mesmo as descrições, você pode colocar lá a descrição, mas assim, você depende de uma pessoa ali para fazer a revisão, ver se aquele texto tá fazendo sentido com a imagem, né? Não é simplesmente também lá colocar só a descrição, que nem algumas coisas que eu vejo às vezes por aí pela internet, as pessoas dizem que tá descrito em lá, é ícone de um balãozinho com uma fala. Tá bom. Tipo, ícone de balãozinho com uma fala. E
o que essa informação me entrega, né?
Exatamente. Porque ela não adianta só ter ali a descrição da imagem. Ela tem que fazer sentido com o contexto, né? E não simplesmente colocar lá para dizer que colocou. E aí, uma coisa também que eu sinto de dificuldade, pensando na área mais técnica, é quando você vai falar com o pessoal em acessibilidade, acho que o que fica difícil também, porque tem muita informação na internet, é fato. Você der um Google agora e escrever acessibilidade digital, você vai encontrar milhões de coisas. Mas aí, para uma pessoa que ela tá iniciando agora, fica complicado para ela entender por onde ela começa, né? Por onde que ela vai? Eu vou, sei lá, eu tenho que ver personas inclusivas, eu tenho que ver HTML, só HTML vai fazer ficar acessível? Se eu colocar só o avatar de Libra, já tá acessível? Então a pessoa acaba ficando perdida. Então assim, a gente às vezes precisa, assim, sabe, de um roadmap, sabe, assim, você poder estruturar aquelas informações para poder ver o que que aquilo faz sentido no seu projeto, né? Porque vai muito disso também, né? Ver o que que o seu projeto tem ali para poder você conseguir agregar o que tem de acessibilidade para você aplicar no desenvolvimento do seu projeto. Seja a parte de experiência do usuário, seja a parte de acessibilidade. Porque, assim, acessibilidade e UX, elas são irmãs, mas não são siamesas, né? Então, assim, elas são irmãs, são parentes uma ali da outra, mas não estão ali grudadas. Mas, de certo modo, você depende de uma da outra. Ao mesmo tempo que você aplica uma boa experiência de UX, você também está promovendo acessibilidade.
Eu me lembrei de uma história, né, falando dessa questão da experiência do usuário, né, das dificuldades aí. A gente tem um embaixador, que é o Leonardo, Léo, e ele é casado, ele é cego, né, ele é casado com a Camila, que também é cega, e ele é programador, é líder lá do laboratório, né, da parte de laboratório técnico lá da Laramara, né, o cara é safo, bem, né, bem programador mesmo. E aí ele e a Camila tiveram um filhinho, o Gustavo, né? Imagina, um casal de cegos, tiveram ali e tal. E aí queriam fazer um enxoval, né? Um pré pela internet, claro, para dar aquela agilizada, né? Comparar os preços e tal. E aí, putz, eles foram começar pelo berço. E aí encontraram, assim, simplesmente impossível, porque hoje os marketplaces, hoje ninguém trabalha mais com estoque. Então não adianta, dificilmente você vai numa loja física para... Né? A não ser que seja uma loja realmente de móvel muito específica para você procurar um berço. E ele queria agilizar isso. Ele não encontrou nenhuma loja virtual que fizesse descrição de imagem dos berços. Então, eles tiveram que ir fisicamente até uma loja. Chegando nessa loja, descobriram que não tinha berço físico na loja. Olha que loucura. O vendedor falou, não, aí ele, mas eu sou cego e a minha esposa é cega. A gente veio aqui porque a gente quer sentir o berço, tatear o berço, entender, né, para poder escolher. Ele, puxa, mas a gente só está com as versões de berço no digital. Vocês vão ter que entrar no site. Mas seu site não é acessível. E aí, enfim, os caras vieram, acredite, com um mostruário impresso para eles. Nossa. Fazerem, olha a falta de noção, de sensibilidade, de empatia, de conhecimento. Então, resumo da ópera, eles tiveram que recorrer ao sogro e à sogra, o Léo, para eles fazerem as descrições dos berços e eles conseguirem comprar pela internet. Então, você imagina uma situação como essa, de um casal querendo comprar e escolher um berço para o seu filho que vai chegar e simplesmente não ter condição nem numa loja física, nem numa loja virtual com autonomia. Então, essa é a nossa triste realidade hoje, né, dos sites brasileiros.
E foi frustração uma atrás da outra, né? Nesse caso, meu Deus do céu. Nesse caso não, né? Que eu acho que todos são assim, a frustração atrás da outra. Tem que ser muito persistente para conseguir comprar um negócio online.
Né? Tem que estar com muita vontade mesmo de comprar, senão você acaba desistindo, né? Que nem eu, por exemplo, quando eu estava no final da minha graduação, eu comecei a fazer uma pesquisa bem específica, né? Porque eu passei a ficar mais em casa, né? Por conta de problema de saúde, e aí inventei de comprar algumas coisas online. Né, mais roupa, sapato. E aí, mesmo que nem eu falei, com o conhecimento que eu tenho, eu tive uma super dificuldade. E aí eu pensei, meu, como será que as meninas se viram, né? Minhas amigas, eu tenho uma amiga também que é surdo cega, a gente conversa bastante pelo computador, uma outra amiga surda. E pensei, bom, vamos fazer uma pesquisa com elas aqui e ver. E aí comecei a levantar esses dados, essas informações e tal. E aí eu percebi que o problema que elas tinham era pior ou igual o meu, sabe? Porque o que que acontecia muitas vezes, né? Elas tentavam comprar, aí tentavam fazer as gambiarras, né, tecnológicas, eu não consegui, ou pedir ajuda para alguém. Quando você não tem ajuda, você não faz a compra. E aí, o que que acontece muito, né? Que é isso que a gente fala da reputação da marca, né? A marca tem essa preocupação, não só de ir lá colocar uma descrição de imagem para dizer que é acessível. Não, você tem que pensar na sua reputação. Você está realmente aplicando essa acessibilidade de ponta a ponta? Você realmente está oferecendo uma boa experiência para o seu usuário no seu site, no seu serviço, né? Pegando o exemplo que a Simone deu. O cara vai até a loja, o Leonardo, eu conheço o Leonardo, até você vai até a loja, não tem, aí ele dá um monstruário, sabe, físico, pra pessoa ver, cheio de desenho, é igual o que aconteceu com um amigo meu, o Lucas Radaelli também, ele comprou uns móveis pela internet, beleza, chegou o manual do móvel da casa dele, era tudo desenho, mostrando o desenho, monta aqui, encaixa ali, faz aqui, quer dizer, então você pegar e fazer isso com o seu usuário, será que você está oferecendo uma boa experiência para ele? E aí, nessa pesquisa que a Sondre me ajudou também a trabalhar nela e a gente divulgou como e-book, um dos dados mais interessantes que eu levantei nela foi que, assim, 98% das pessoas não acessam o site que elas sabem que não são acessível porque outras pessoas falaram para ela que não é acessível. Então, assim, você vê, a própria comunidade, o pessoal já fala, ah, esse site é acessível, esse site nem adianta ir lá que você não é. Então o outro já sabe que o colega passou problema, passou transtorno, então ele nem vai perder tempo indo lá, porque ele sabe que ele não vai conseguir também. Que é a mesma coisa do Leonardo, tenho certeza que ele vai falar para todo mundo dessa loja, ó, não vai procurar nada lá, nem comprar nada lá, porque aconteceu isso assim, assim, assim comigo. Então isso é também a reputação da sua loja.
Eu acho que a gente conseguiu passar por diversos pontos onde a gente mostra a importância, né, de você, profissional ou futuro profissional, de marketing, programação, data science ou analytics, UX, começar a pensar, se é que já não pensa, ou aprimorar, né, os pontos de contato com esses perfis que têm necessidades especiais. E eu queria agora que a gente puxasse a parte de dicas, né? Legal que a gente, no cast, a gente sempre faz isso, recomenda leituras, palestras, vídeos, livros. E, bom, eu não vou nem falar de dicas aqui, porque a minha referência, e quando alguém me pergunta sobre dicas para acessibilidade, é o Movimento Web para Todos. E tem uma representante aqui, então eu vou me...
Legal.
Lavar as minhas mãos aqui de referências hoje, porque eu trouxe uma referência aqui para falar no podcast.
Muito bom.
Mas
muito bom.
Queria que vocês dessem algumas dicas aí de podcasts, livros, palestras, para o pessoal que se interessou e quer se aprofundar.
Bom, eu vou puxar aí puxar a sardinha lá pro nosso lado do movimento. O movimento realmente ele tem essa pegada da gente trabalhar conteúdos práticos, né? Então, a área da gente... A gente tem uma área de biblioteca ali que a gente faz sempre uma curadoria muito legal de artigos, de referências, de ferramentas. Então, tem exemplos de códigos em todas as frentes, né? A gente fala tanto de desenvolvimento quanto de design e produção de conteúdo também. Os nossos próprios estudos, né? Já foram 5 estudos, então são referências assim muito legais para entenderem, né, a metodologia, todos os critérios, tudo que a gente costuma avaliar. Isso já é um material bem rico de informação para quem quiser se aprofundar no tema. Existem várias ferramentas, né? Ferramentas de contraste de cor, ferramentas para simular algumas deficiências. Então, a gente usa algumas, né? E sugere. Tem a Check My Colors, que é bem legal. Depois, né, posso colocar aí o link. Eu acho que vocês disponibilizam para a galera, né? Uma ferramenta que a gente gosta bastante de usar é o Lighthouse, né? Que é uma ferramenta, é uma extensão do Chrome, que é super simples de instalar, e ali ele gera um relatório muito bacana, que inclui acessibilidade também, é desempenho de uma maneira geral, mas tem muita coisa de acessibilidade. Então, acho que a Luciana pode trazer outras também, né? Mas tem validadores, gente. Os validadores, tem o Access Monitor, que é um validador que a gente coloca a URL, é do governo português, e automaticamente já gera um relatório dizendo como que está a acessibilidade daquela página. Do próprio governo brasileiro, que se chama ASES Web, é bem bacana também, você coloca lá, pum, coloca o URL e ele já faz uns testes apontando o que precisa ser arrumado ali. Então, tem informação, tem ferramenta, agora é só praticar e se empoderar aí dessas informações. Né, Luciana?
No caso, acho que o que eu agregaria aí das coisas que você já acrescentou, pensando assim na área de UX, que é o que eu atuo lá na Sondery, eu recomendo fortemente para quem gosta dessa área ou para quem tem interesse, um livro, Não Me Faça Pensar. E ele te dá vários insights, sabe, várias coisas assim que você, sabe, pode aplicar quando você está pensando em prototipar, sabe, você está naquela parte de prototipagem, né. Então ele vai te dando esses insights de como que você pensa a usabilidade, sabe, para que fique, assim, o máximo possível universal para todos. Outra coisa que eu posso indicar também é procurar repositórios no Git, né, para a galera que é mais hardware, que tratem sobre coisas de acessibilidade, assim, principalmente os internacionais, né, não sei, para quem tem mais facilidade com inglês, você acaba encontrando muito repositório bacana, com contribuições bacanas que o pessoal faz. Tem um que eu posso depois falar para você, Bruno, para colocar aí para o pessoal ver, que é um site que foi desenvolvido com um cara, eu sigo ele no Twitter, inclusive, o nome dele é Matuzovo. Pelo menos é assim que o Hypertel é pra mim. E a gente conversando na internet, né? Porque eu achei o máximo a ideia que ele fez. Como que foi a ideia dele, né? O projeto que ele montou. Inclusive, tá no Git. Você só pode procurar o repositório dele e baixar o projeto pra ver. O que que ele fez? Ele pegou, fez um projeto de um site. Só que o que que ele fez? Ele pegou e construiu todo o HTML corretamente. Impecável. Sem erro nenhum. E aí, a parte de CSS e JavaScript, ele simulou vários erros que uma pessoa com deficiência sofre quando vai navegar no seu site. Então, eu achei assim, nossa, quando eu vi esse repositório, explodiu assim minha cabeça, porque eu falei, gente, que máximo. Então, assim, pra mim, que tô navegando com o leitor de tela, não tem problema nenhum. Agora, pra quem tá vendo o site, é uma loucura. Tipo, o botão a pessoa não consegue clicar, ele fica invisível, a pessoa escreve alguma coisa no formulário, ele dá um erro, sabe, assim, nada a ver, sabe, que é mais ou menos como a resposta que a gente tem no leitor de tela, a pessoa tenta usar o mouse e não consegue. Então, assim, eu achei o máximo a sacada dele de fazer isso. E quando você vai lá no inspecionar o HTML, tá totalmente correto. Você passa no validador e tá correto. Então, assim, é uma maneira de você também procurar nesses repositórios alguma coisa que pode trazer inspiração pro seu projeto, ou não só para isso, né? Pra questão de conhecimento mesmo. E o que eu falo fortemente também, incluir essas pessoas, sabe? Envolver. Tem muita gente com deficiência que está estudando na área, que precisa de uma oportunidade e não está tendo uma oportunidade para trabalhar. Então, também você está desperdiçando isso de agregar, sabe, diversidade na sua equipe.
Queria saber se tem alguma comunidade que vocês possam recomendar para as pessoas com deficiência ou que queiram contatar essas pessoas para testar seus produtos, testar seus sites, contratá-las para vagas que sejam dedicadas. Tem alguma comunidade, algum Discord, algum grupo no WhatsApp, no Telegram? Essa galera se reúne por onde? Grupo no Facebook? Tem alguma coisa para indicar para o pessoal que está ouvindo a gente?
Então, tem, na verdade, assim, especificamente para a contratação de pessoas com deficiência, tem uma ou outra. Tem agora a própria Isa Meirelles, que é uma embaixadora do movimento, né, que é uma querida, focada aí na parte de produção de conteúdo. Ela lançou o Deficiência Tech, né, que é É uma startup aí com foco no recrutamento, principalmente de meninas com deficiência. Então, para empoderamento e recrutamento. Então, tem uma outra aí startup aparecendo. O que acontece muito, Bruno, são essas grandes organizações, como a própria Laramara, Dorina, aí você pega algumas da comunidade surda, como o Derdic, Vem Sonhar, Fenez, geralmente a galera vai nessas organizações para conseguir recrutar as pessoas com deficiência, tá? Porque eles estão ali na ponta, fazendo atendimento e promovendo encontros e gerando cursos para as pessoas. Mas eu acho que é questão de pouco tempo aí para todo mundo começar a criar esses grupos aí, viu? Eu brinco que as pessoas com deficiência estão começando a sair do armário, finalmente. Tudo que a gente queria, né?
Inclusive, eu queria deixar uma coisa aqui de dica para os ouvintes, que esse processo de se conscientizar envolve humanizar as pessoas que têm deficiência, porque você não vai fazer esforço para deixar o seu produto acessível se você não conhece uma pessoa que tem aquela dificuldade, sabe? Fica muito distante, é uma realidade muito distante, então eu sugiro vocês procurarem e seguirem no Instagram, nas redes sociais, pessoas com deficiência, porque isso faz com que você perceba que a outra pessoa é tão interessada por cultura quanto você, é tão interessada por memes quanto você, sabe? E isso muda completamente, assim. Eu tive meu batizado, né, aí no meio, num workshop que eu fiz com o pessoal do Movimento Web para Todos. Eu sou extremamente grata por isso. E, assim, todo lugar que eu vou, eu levo a palavra, né? Evangelista.
Ô, Reis, porque lá no nosso encontro, algum surdo te batizou? Não, o Alê, de surdo só tinha o Alê, que a... Ai, eu esqueci o nome da gringa. Ela não era surda, ela falava a língua de sinais. O Alê não te batizou com um sinal?
Não,
você já tem sinal?
Não tenho, quero...
Ai, meu Deus, você tem que ser batizada por um surdo. Então, vou até falar, a gente não se descreveu pra Lu, viu? A gente pode encerrar o podcast fazendo uma autodescrição, porque aí a gente completa a prática da acessibilidade desse podcast.
Mas eu ia pedir isso no final.
Que inclusive vai ser uma iniciativa que a gente vai tomar aqui, que não vai beneficiar só a Lu, né? Mas muita gente escuta o podcast e nunca viu a minha cara nem a da Andy, né?
Exatamente! Maravilhoso, tá vendo? Que coisa bacana. Isso é acessibilidade, gente.
Pô, que legal. É sobre isso, né, que eu tava falando. Então é uma coisa que envolve você conhecer o outro, entender que o outro é tão interessado quanto você em acessar aquele tipo de conteúdo, em fazer compra, em pegar o Uber dele tranquilo. Então é sobre essa questão, sabe, isso tudo. E já começando aqui as descrições, posso começar então?
Sim, por favor.
Eu sou uma menina bem alta, na verdade. Eu tenho 1,75 de altura, praticamente um avatar. E eu tenho pele clara, meu rosto é levemente arredondado e eu tenho cabelo cacheado, ruivo, bem cheinho. Tipo uma nuvem aqui de cabelo. Eu nunca me descrevi, eu não sei como fazer isso direito. Eu me descrevi bem, eu tenho olho puxado também, eu acho.
E que cor que são seus olhos?
Meus olhos são castanhos.
E você tá com que roupa?
Eu tô com um vestido cinza e eu uso um piercing no septo também, no nariz.
Legal. Então vamos lá, Bruno, você agora.
Bom, o Kobe é um gigantão também, eu tenho 1,82 de altura.
Nossa, é só gente alta aqui, né?
eu sou bem grandão. Também tenho pele clara, tenho os olhos e os cabelos escuros. Agora tô com os cabelos, tenho os cabelos lisos e compridos, né? Que agora com a pandemia eu abandonei. Geralmente eu uso eles meio amarrados pra trás assim. Tenho bigode, cavanhaque, tô usando uma camisa jeans e acho que é isso. O que mais faltou descrever? O olho, a cor, o cabelo, o tamanho.
Tá bom, gostei. Assim mesmo.
E você tá com um fundo aí fictício que é o prédio da Digital
House. É isso aí, tô usando o fundo da Digital House, aqui do prédio da Digital House.
Legal.
Ah, eu nem quero um fundo pra usar de bruxa.
Agora eu vou me descrever, Lu. Então, eu sou mulher de pele branca, cabelos lisos, bem compridos, e eles estão presos num rabo de cavalo meio alto. Olhos castanhos escuros, uso óculos, um óculos de armação preta, arredondado, meio grandão, assim. Estou vestindo uma camiseta de listrinha branca e preta e estou com uma jaqueta preta por cima porque está frio aqui. Eu estou na minha sala e ao fundo tem um quadro, um abajur, tem um rosto de um Buda, e eu tenho 1,73m, sou altinha também.
Tô falando,
não sou que nem a gente, mas... E você, Lúcia, descreve pra gente.
Sim. Pela primeira vez eu fiquei mais baixa que todo mundo, porque é sempre o contrário, eu sou a mais alta e todo mundo é mais baixo, fiquei feliz hoje. E então, vamos lá. Eu sou uma mulher de pele bem clara, apesar de eu morar no litoral, mas, tipo, antes da pandemia eu já não tava indo na praia. Agora, então, tipo, eu tô extremamente branca. Eu tenho o olho claro, porque, assim, que é uma característica, né, da minha deficiência visual. Antes eu tinha o olho azul e depois, por conta da deficiência, então ele perdeu a coloração. Então ele ficou uma cor meio verde, meio cinza, assim, não dá pra definir muito bem direito. Eu tava com o cabelo até a cintura e agora, na terça-feira, eu cortei ele em V no ombro. Ele tá castanho escuro. Eu tô vestindo uma blusa azul marinho ginástica. E eu tenho uma calça azul marinho também que eu tô vestindo. Que no meio das coxas ela tem um desenho de tons em rosa de flores. Eu tô no meu quarto. Eu tô aqui na frente do meu computador, na minha mesa de estudos. E aqui na minha mesa de estudos eu tenho uma japonesinha com uma saia rosa choque. Que é um brinquedinho, um toy. Que você gira um botãozinho do lado e a saia dela gira assim bem alto. Tem minha luminária aqui de astronauta na frente do computador, com meu fone de ouvido, umas canecas do Mario Gross, que é aquela caneca da vida, sabe? Da vida e super vida, que é a vermelha e a verdinha, a minha garrafa da 42, e é isso.
Ai, eu amei esse exercício. Vamos fazer mais?
Posso falar uma coisa que é muito legal e que é um dos mitos e é uma das dúvidas? Para descrever imagem, a gente coloca cor? Sim, vocês viram que a Luciana mencionou cores em praticamente tudo que ela falou. Então, a gente não pode partir da premissa que a pessoa com deficiência visual, ela não enxerga e ela não tem a percepção de cores. A pessoa pode ter perdido a visão no decorrer da vida. Mesmo quem não perdeu a visão, tem a sua própria referência de cores e precisa saber sim, porque, por exemplo, provavelmente já falaram, ai, Luciana, você fica linda de azul, combina com seus olhos. Então, assim, a pessoa tem esse direito de saber que cor tem na descrição. Então é isso, só um toque, já termina com fica a dica. Descrevam cores.
Muito legal. Muito legal.
Até porque, pensando nesse insight que você falou, Simone, eu tenho um amigo que ele nasceu cego, né? Então, ele falou que o que ele tem de referência de visão são os códigos RGB, né? De cores. Ele falou, é isso que eu sei de cores. Mas ele falou por uma convenção, ele falou por uma convenção social, e ele falou, e até porque as pessoas estão me vendo, eu não vou sair de casa com uma camisa roxa, uma bermuda laranja e um tênis amarelo. Ele falou assim, porque além de me olharem como cego, vão falar, coitado dele, não tinha ninguém pra olhar a cor da roupa dele. Então ele falou, então eu me preocupo quando eu vou numa loja, essa cor combina com essa cor, isso funciona, não funciona?
Claro, então... claro. É isso aí.
Muito legal. Agora eu me sinto na obrigação de falar que eu estou com os olhos marejados. Com essa coisa toda. Eu acho muito legal, de verdade. Esse tipo de experiência muda muito, né? A forma como a gente vê esse tipo de coisa, e eu acho que tem que ser nesse caminho, sabe? É como a gente falou nesse episódio, a Simone reforçou, a Lu também, ninguém vai acordar amanhã e vai transformar a empresa inteira e todas as coisas em tudo acessível. Isso é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos, e faz o que está no seu alcance agora, né? Vamos procurar caminhar juntos aí para um lugar melhor. Isso ficou um pouco coach de novo, meu Deus, todo episódio.
Não, mas agora vamos terminar fazer. Eu vou fazer uma inveja pra você. Eu sou batizada em Libras. Meu sinal em Libras é um L, né? Que é o indicador fazendo o sinal de L. Aí ele vem da frente do olho indo pro cabelo.
Legal. Pô, maneiro. Eu vou arrumar um sinal e aí eu vou descrever pra você.
Tem que procurar agora um surdo pra te batizar, porque só eles podem batizar.
Maravilha.
Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite, gente. Obrigado por você que está escutando aqui, que vai se tornar um ouvinte ou um leitor agora do nosso podcast. Agora não posso mais falar que a gente só tem ouvintes, agora temos ouvintes e leitores no podcast. Que legal.
Uhul!
Vai ser bem bacana. Obrigado por mais essa etapa aqui, mais um asset para o nosso podcast, por terem contribuído aí com a gente. Espero tê-las em breve para falarmos de novo. Estão sempre muito bem convidadas aqui conosco, tá?
Obrigada. Até a próxima, gente. Um beijo grande.
Tchau, tchau.
Beijo.
Tchau,
tchau. Você ouviu DHCast. Levamos a experiência Digital House até você. Para ficar por dentro da transformação digital, mande um alô nas redes sociais pra gente. Comente e indique assuntos que te interessam sobre esse universo. Até o próximo Debate Digital.